ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite. Sexta-feira, 28 de março de 2025, são 6 da noite. Está no ar No Mundo da Bola para todo o país pela Rádio Nacional, com os trabalhos técnicos do Jorge Brum, a produção executiva do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes, e o André Marques, este que vos fala, como editor-chefe. A gente abre o programa trazendo a notícia do momento. Aconteceu tem pouco mais de 10 minutos. Dorival Júnior não é mais o técnico da seleção brasileira. O presidente Edinaldo Rodrigues reuniu a imprensa na sede da CBF para fazer esse pronunciamento, abre aspas. A Confederação Brasileira de Futebol informa que o técnico Dorival Júnior não comanda mais a seleção brasileira. Direção agradece ao profissional e deseja sucesso na continuidade de sua carreira. A partir de agora, a CBF vai trabalhar em busca de um substituto. Fecha aspas, não abriu para perguntas da imprensa, foi só um pronunciamento. Deixam também a seleção, junto com Dorival Júnior, o filho dele, que é auxiliar, o Lucas Silvestre, o também auxiliar Pedro Sotero e o preparador físico Celso Rezende. A partir de agora, então, vamos ver quem será o novo técnico da seleção brasileira. O diretor de seleções Rodrigo Caetano, o auxiliar técnico Juan e o gerente de seleções Cícero Souza continuam em seus cargos na CBF. Estou aqui com a Luciana Zogaib para falar um pouquinho sobre essa notícia que já era mais ou menos sabida, só não era oficial. Boa noite, Lu.
Boa noite, André. Boa noite a todos os ouvintes aqui no Mundo da Bola. É, passamos o dia aí, né, na expectativa dessa notícia, né, já era mais ou menos esperado, porque ia ocorrer nessa reunião com o Dorival na sede da CBF. E agora, então, está confirmado que o Dorival não seguirá. Um vexame, né, diante da Argentina. Sim. Não iria passar impune, né, e não só pela derrota, a gente falava isso aqui durante a semana, né, é a forma como se perde, né, o Brasil poderia até ter perdido para a Argentina, numa situação onde o Brasil jogasse melhor.
2-1, 1-0.
É, mas da forma como foi, realmente o Brasil foi humilhado, né, foi um vexame. E aí ficou realmente insustentável essa manutenção. Dorival, que até começou de forma animada com aquela vitória diante da Inglaterra, trazendo ali uma espécie de uma esperança de que as coisas poderiam ganhar um novo rumo, mas que realmente durante todo esse período conseguiu melhorar ali a colocação da seleção nas eliminatórias, muito mais porque o trabalho anterior do Diniz tinha sido muito ruim, né?
Exato.
E não tanto por ele ter feito grandes coisas, né? Um futebol pobre que a seleção vinha apresentando. E agora a especulação é pela vinda do Jorge Jesus, né? Jorge Jesus é que é aí quem está mais cotado para assumir.
Tá querendo, né?
É, já se colocou à disposição, já disse que está disponível para já a próxima data FIFA, que seria em junho, né? A CBF, na figura principalmente do Edinaldo, tem a preferência ali pelo Carlo Ancelotti, mas, a meu ver, assim, manter essa espera, até porque o Ancelotti já disse que antes do fim do Mundial de Clubes lá com o Real Madrid, ele não sairá. Então, assim, manter essa espera é permanecer errando, né?
Com certeza.
E o Jorge Jesus, eu acho que é um excelente nome. Eu acho que o futebol brasileiro mudou depois da chegada do Jorge Jesus aqui em 2019, deu uma melhorada. Não à toa, tiveram depois dele vários outros técnicos portugueses, uma movimentação no sentido dos clubes, né? Começaram a ter uma outra visão, enfim, eu acho que é um excelente nome para a seleção, o Jorge Jesus.
Tomara, vamos ver o que acontece. O Jorge Jesus com certeza seria um grande nome, concordo contigo. Bom, a gente vai repercutir ao longo da próxima semana, porque como as coisas na CBF não são tão rápidas, eu não acredito que o anúncio vai acontecer nesse final de semana. Eu acho que vai varar a próxima semana, até porque a data FIFA ainda tem mais um tempinho ainda até a próxima. Então,
só
vamos
em junho,
aguardar.
Né?
Pois é, então não vai ser do dia para noite essa escolha por parte da CBF. Eu acho que eles ainda vão de novo tentar o Ancelotti, se enrolar, e aí depois vão no Jesus.
Pode ser. E até porque tem questão aí de multa, né? Jesus parece que estava disposto a pagar a multa para sair lá do Al Hilal. Mas enfim, pode ser que ainda realmente aconteça isso. Mas é aquilo que eu acho, assim, acho que ficar nessa espera aí essa espera já resultou nesse problema todo, né?
Deu no que deu já.
Então acho que a gente errar é humano, agora persistir no erro aí eu acho que já é um pouquinho demais, né?
Concordo contigo. Vamos lá então, 6:05.
O que vem por aí?
Brasileirão vai começar a grande procissão, como diria o saudoso Washington Rodrigues, o Apolinho. Começa nesse sábado, a partir das 8h30 da noite, show de bola nacional. Às 9h, darei o recado aqui para Flamengo e Inter. Bola rola no Maracanã. Jogaço, hein? Duas equipes postulantes ao título brasileiro. Pelo menos antes do campeonato começar, muita gente coloca também o Internacional nessa briga. Rafael Monteiro, boa noite, Rafa.
Boa noite, André Marques. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Flamengo e Internacional estreiam neste sábado no Campeonato Brasileiro. A partida será realizada no Maracanã, às 9 horas da noite. Pelo lado rubro-negro, Luiz Araújo foi questionado sobre o momento do Flamengo, que já foi campeão estadual e da Supercopa do Brasil nesta temporada.
Estou muito feliz com esse começo de temporada, mas como a gente vem conversando muito ali dentro do nosso grupo, já passou. Creio que temos um campeonato muito mais importante pela frente. Agora pensar no Internacional sábado para começar o Campeonato Brasileiro com o pé direito. Estou muito feliz com o momento que eu venho vivendo, mais feliz ainda com o momento da equipe. Vamos continuar trabalhando muito forte para que a gente possa conquistar ainda mais título esse ano.
Luiz Araújo também falou sobre a estreia contra o Colorado.
Sabemos da força do Internacional, uma grande equipe, saiu campeão no seu campeonato estadual como a gente aqui, mas sabemos também da força do Flamengo, que é dentro do Maracanã, com a nossa torcida. Sabemos que para ganhar o Campeonato Brasileiro temos que enfrentar grandes equipes, não só Internacional, mas muitos outros clubes. Estamos preparados e temos uns dias ainda para se preparar, para estar 100%. Estamos muito focados nesse campeonato e tenho certeza que vai ser um grande ano para todos nós.
Pelo lado da equipe gaúcha, o recém-contratado Romero disse que o Internacional não deve priorizar nenhuma competição.
Creio que Inter é um clube muito grande y está con capacidad de poder pelear todos los campeonatos. Este grupo está convencido de que así va a ser, pelear todo lo que se viene enfrente. Entonces, desde mi experiencia, lo que puedo un poco comentar de lo que fue el año pasado, todo empieza con un buen grupo, con un buen ambiente, con que realmente el grupo pueda tener esa fortaleza para poder afrontar los partidos, los desafíos que van a ser duros, todo lo que se viene va a ser importante. Y creo que teniendo un grupo fuerte, un grupo que realmente quiera y sepa lo que busca, es esencial para poder conseguir todos los objetivos.
O atual campeão gaúcho terá pela frente este ano o Brasileirão, a Copa do Brasil e a Copa Libertadores da América. Valeu, André!
Valeu sim, meu querido Rafael Monteiro. Luciano Azogaib, tua expectativa para esse Flamengo e Inter? Concordo que antes do campeonato começar, o Flamengo ninguém discute, mas que o Inter também é um postulante?
Concordo sim. O Inter, o Atlético Mineiro, também diria que é um dos postulantes, né? O Palmeiras, apesar de não estar num início de ano bom, não fez um bom campeonato paulista, não só pela derrota, pela perda do título, mas não fez, né? Não foi aquele Palmeiras,
não jogou bola, né?
É empolgante, né?
Mas ainda vai entrar o Paulinho, o Vitor Roque chegou agora.
Sim, sim. Então é um também forte candidato até pelo
Rio Corinthians,
que vem,
hein?
Né? O Corinthians, eu acho que, assim, para a disputa do brasileiro, assim, disputar o título, tem a força da sua torcida, tem um elenco, né, que
quando
vem
joga
sendo
em casa é forte,
mas eu não sei, eu acho que nesse, até porque como vão ter outras competições, né, em paralelo, não sei se vai ter, né, estofo, assim, para segurar a disputa do Brasileirão até lá para frente. Eu colocaria o Flamengo, o Inter, o Atlético Mineiro e o Palmeiras como os fortes candidatos. Então, sendo assim, né, a gente tem um Flamengo e Inter na primeira rodada e o Palmeiras e Botafogo. Por que o Botafogo, né?
A gente não sabe.
A
né?
gente não sabe, mas é o Botafogo atual campeão. Então, como vai vir esse Botafogo, vai ser essa que a gente vai poder constatar também nessa primeira rodada, logo diante do Palmeiras. Então, a expectativa é que comece um brasileiro já toda, né? Tô bem animada aí para esse começo.
Também tô bem animado para esse Brasileirão, que você vai curtir aqui na Rádio Nacional. E terminou agora há pouco, eu vou entrar no assunto Vasco e Santos, mas terminou agora há pouco, Campeonato Brasileiro Sub-20. E o Vasco goleou o Flamengo na Ilha do Governador, 5-0 pro Vasco. A notícia preocupante é o GB, atacante, né, que saiu com um problema que parece ser no joelho e ele não conseguia nem pisar, então saiu de maca. A situação pode ser séria, tomara que não seja. GB que recentemente quase foi para a Turquia, chegou lá, foi reprovado nos exames médicos, por um problema de joelho. No Vasco disseram que ficou tudo bem. Hoje ele jogou e já teve um novo problema. Enfim, o Flamengo que é o atual campeão da Libertadores Sub-20. O que, que acontece? É clássico que iguala as coisas, ô Luciano?
Eu pouco vi assim um pedaço, né? Logo no comecinho do jogo, né? O goleiro acabou...
Saiu fora da área com a mão numa bola boba.
Acabou
também
sendo expulso, acabou ficando com um a menos.
Mas 5-0 não justifica.
Sim, tá aquela questão, né? Os clássicos sempre pesam, a garotada... Não sei, o time do Flamengo também... com essa questão de alguns jogadores no time de cima, alguns jogadores que conquistaram recentemente aí essa Copa Libertadores, enfim, isso tudo mexe um pouco,
eu
né?
Eu também acho, e o clássico é o clássico, não tem jeito. Bom, no domingo Vasco e Santos, 6:30 em São Januário, ingressos esgotados, grande parte da torcida do Vasco reclamou nas redes sociais dos valores, né? Até o último Brasileirão o Vasco cobrava R$80 na arquibancada, esse ano está cobrando 120 na arquibancada, mas os ingressos praticamente se esgotaram com os sócios torcedores. Bom, quem fala sobre esse campeonato brasileiro é o zagueiro João Vitor.
A gente queria sim ter ganhado o Carioca, não vamos falar que é uma fase de preparação, que a gente queria sim ter ganhado o Carioca, mas já foi, não conseguimos ganhar, o adversário hoje está superior a gente, infelizmente, e faz parte. Agora, focar nos campeonatos que tem pela frente, o Campeonato Brasileiro e a Sul-Americana são grandes campeonatos pra gente. A gente almeja, sim, conquistar o título. A gente sabe que vai ser difícil, que vão ter adversidades, que a gente vai ter que superar. Mas o nosso grupo está preparado. Acho que o nosso grupo cada vez mais está com jogadores capacitados para entrar, tanto quem está titular quanto quem começa no banco de reservas. E eu tenho certeza que vai ser um ano muito mais tranquilo e um ano de realmente em busca de títulos.
No Santos a gente já sabe, Neymar não vem para o Rio de Janeiro, está fora da estreia, mas o zagueiro Gil joga e ele projeta essa primeira partida.
38 rodadas, acho que é claro que todos os times querem pontuar rodada a rodada, mas o mais importante é ter a cabeça boa, ter a cabeça voltada para aquilo que a cada jogo pede e ter um elenco forte conta muito também.
O zagueiro Gil, experiente Gil. O Luciano, e esse Vasco e Santos, hein? São equipes que... o Santos eu acho que depende muito do Neymar, até quando vai ficar, quando vai jogar. Sem ele é uma equipe que fica bem comum, né?
Pois é. E assim, subiu, a gente sabe que as equipes... É claro que o Santos, né, é uma equipe de muita tradição.
Um peso gigantesco.
Um peso enorme. Tem o Neymar, tem... Mas a gente sabe que sempre é complicado esse movimento, né, de você subir... Né, as outras equipes, né, que já chegaram um ano aí de mais investimento e tudo mais. Então o Santos sem o Neymar é um Santos comum, como você mesmo disse. Assim, e o Vasco precisa começar bem, né, o ano, jogando em casa, aproveitar dessa possibilidade de enfrentar o Santos sem o Neymar para fazer valer aí o seu mando de campo e conseguir esses 3 pontos para não ter já começar o campeonato com o pé direito, né? Ano passado o Vasco fez um brasileiro que tinha muitas dúvidas no começo, mas depois foi, seguiu tranquilo, não passou problema nenhum durante o brasileiro, mas a torcida do Vasco sempre quer mais, né? E tá certo de realmente querer mais o time, mas precisa reforçar, né? Porque a gente viu aí no Campeonato Carioca ainda ficou faltando, né, pro Vasco.
Com certeza. E quem também ficou faltando aí no Campeonato Estadual, o Fortaleza, né? Perdeu o título pro Ceará, tem feito partidas muito ruins o Fortaleza, que sempre se espera muito, né? Um trabalho já contínuo do Juan Pablo Vojvoda. E o Fortaleza estreia contra o Fluminense no Brasileirão, nesse sábado, às 6:30 da noite, no Castelão. E um novo reforço foi anunciado e já chegou à capital cearense. O atacante Deyverson. E ele falou com a imprensa.
Muito feliz, muito animado. Eu acho que é mais um capítulo que eu vou escrever na minha história. Né? Vai ser muito importante para mim, estou muito feliz. Minha esposa está muito feliz também, né? A praiazinha, ela ama demais. Né? E saber também que eu estou chegando no clube também, né? De uma grandeza enorme. De jogadores que eu conheço, né? Breno Lopes, Diego Barbosa, Kusevich, Davi Luiz, Marinho e outros. Estou muito feliz de poder estar nesse clube aqui, que tenho certeza que vai ser muitas coisas boas pela frente.
O pior papel foi o clima deles.
Demais. Sempre joguei contra aqui. Eu vi o calor, né? A explosão que é essa torcida maravilhosa do Fortaleza. Eu tenho certeza que quando eu chegar dentro de campo ali, eu vou sentir esse calor aí. Vamos estar juntos nesses 3 anos aí de contrato, se Deus quiser.
Tá pronto para amanhã, se precisar?
Com certeza. Vim treinando, vim jogando, vim fazendo os treinos que eu tava fazendo no antigo clube que eu tava, né? No Galo. Eu tô bem preparado.
E aí, Luciano Azogaibe, o Deivinho vai dar caldo lá no Fortaleza?
Olha, ele é um bom jogador, né? É claro que ele acaba tendo aquela questão assim, de ser muito mais um personagem, às vezes, né? E isso eu acho que desvia muito assim, do foco dele, né? Eu acho que se ele fosse um cara mais focado ali, mais atleta, assim, ele poderia render ainda mais, né? Mas é uma boa peça de ataque. Ele sempre tá ali, né, brigando ali nas artilharias, consegue marcar bastante gols. E pode ser uma peça interessante aí para esse Fortaleza, que sempre nesses últimos anos, né, pelas performances, faz com que a expectativa seja maior em cima deles. Já o Ceará, né, que a gente subiu agora, eu acho que o Ceará briga para se manter, né? Se
também
manter.
Acho.
Né, na primeira divisão, muito por aquilo que a gente falava sobre a questão do Santos, e aí o Santos tem um quê a mais, né? Porque tem Neymar, tem muito mais, né, tem uma camisa, apesar que o Ceará também tem muita, muita torcida, um peso também jogando em casa, mas o Ceará vai precisar realmente fazer um campeonato para se manter esse ano.
Vai. São 6h15.
Momento Estádio
com Luiz Ferreira.
E a fase final da Superliga Feminina já começou. Neste momento, o SESI Bauru recebe o Fluminense na Arena Paulo Scaff, em Bauru, no primeiro jogo da série de melhor de três da competição. A partida teve início às 18 horas e ainda hoje, às 21 horas, o Minas enfrenta o Paulistano Barueri na Arena UniBH, em Belo Horizonte. No sábado, mais duas partidas. Às 18 horas, o Maringá e Caro Praia Clube no ginásio Chico Neto, em Maringá. E às 21 horas, o Osasco recebe o Sesc Flamengo no ginásio José Liberati, em Osasco. Nas quartas de final da Superliga Feminina, as equipes se enfrentam em sistema de melhor de três partidas. Quem vencer duas, avança para as semifinais. E por conta do melhor desempenho na fase inicial, Praia Clube, Minas, Osasco e Fluminense ganham a vantagem de fazer as duas partidas finais das quartas de final em casa. E pela etapa de Hong Kong, da World Series de Rugby Sevens, a seleção brasileira segue tentando repetir o bom desempenho da última etapa, onde chegou na histórica quinta posição. As Iaras foram derrotadas pelos Estados Unidos por 31-12 na rodada de abertura, mas venceram a China por 36-10 e estão na terceira posição do Grupo A, com uma vitória e 7 pontos de saldo. O próximo adversário do Brasil será a forte seleção da Nova Zelândia, mas a equipe também vai ficar de olho nos outros grupos por conta das chances de avançar para as quartas de final da competição, como uma das melhores terceiras colocadas. E falando de tênis de mesa paralímpico, o Brasil fez bonito na etapa da Polônia do Circuito Mundial. Bruno Alexandre conquistou a medalha de ouro na classe 9-10 ao bater a húngara Alexa Svitax por 3-7-0, parciais de 11-5, 11-5 e 11-8. Além de Bruno Alexandre, a goiana Thaís Fraga ficou com a medalha de prata na classe 1-5. Ela foi derrotada na decisão pela croata Andela Muzinic por 3-7-1, parciais de 9-11, 8-11, 11-8 e 4-11.
E ontem a gente trouxe aqui a informação no programa No Mundo da Bola que a Tatiana Weston Webb vai fazer uma pausa na carreira. E ela falou sobre isso.
Olá, pessoal. Venho dividir com vocês que me acompanham e que torcem para mim um momento bem delicado na minha vida, que resultou em uma decisão bem importante. Nos últimos tempos, depois de 2 ciclos olímpicos e 10 anos no circuito mundial sem perder nenhum evento, eu senti um pouquinho de desgaste emocional e físico. Identifiquei com minha psicóloga uns sinais que poderiam realmente progredir para um diagnóstico de burnout. Eu decidi, junto com meu time, para tomar uma pausa durante o resto desse ano. Esse tempo será crucial para recuperar minha energia e voltar ainda mais forte ao circuito mundial. E falar sobre saúde mental e emocional no esporte são temas que eu acredito que são importantes para todos nós. Mostrar vulnerabilidade não nos torna menos fortes. Pelo contrário, nos torna mais humanos e mais conectados. Finalizando, agradecendo imensamente a minha família, meus patrocinadores que vêm me apoiando muitos anos e vão continuar me apoiando, ao COB, CB Surf, meu time e todo mundo na WSL pelo apoio durante esse momento. E eu queria agradecer por último meus fãs, muito obrigada por me entender durante esse momento difícil. E é isso, mas realmente queria agradecer todo mundo, e é isso. até.
Que volte cada vez mais forte a nossa Tati Weston Webb. 6:20.
Esporte Internacional.
Boa noite, Bruno Mendes.
Muito boa noite, meu amigo André Marques. Um abraço para você, para todos os ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola. Vamos começar nosso giro com o Campeonato Espanhol, La Liga, 29ª rodada. Neste sábado, a bola rola para Real Sociedad e Valladolid, Espanhol e Atlético de Madrid, Alavés e Rayo Vallecano, Real Madrid e Leganés. No domingo, teremos Getafe e Villarreal, Barcelona e Girona, Atlético de Bilbao e Osasuna, Valência e Mallorca, o clássico de Sevilha, Betis e Sevilha, na segunda-feira, completando a rodada Celta e Las Palmas. Chegando à 27ª rodada da Bundesliga, campeonato alemão, teremos neste sábado Bayern de Munique e São Paulo, Hoffenheim e Augsburg, Wolfsburg e Heidenheim, Borussia Mönchengladbach e RB Leipzig, Holstein Kiel e Werder Bremen, Eintracht Frankfurt e Stuttgart. No domingo, Freiburg e Union Berlin, Borussia Dortmund e Mainz 05. Campeonato italiano, 30ª rodada, teremos neste sábado Como e Empoli, Veneza e Bolonha, Juventus e Genoa, Lecce e Roma. No domingo, a bola rola para Cagliari e Monza, Fiorentina e Atalanta, Internazionale e Udinese, clássico Napoli e Milan. Na segunda-feira, teremos completando a rodada Verona e Parma, Lazio e Torino. E finalmente chegamos no Campeonato Francês, 27ª rodada. Amanhã teremos Rennes e Olympique de Marseille, Saint-Étienne e Paris Saint-Germain, Mônaco e Nice. No domingo, a bola rola para Toulouse e Brest, Angers e Rennes, Auxerre e Montpellier, Le Havre e Nantes, Lille e Lens, fechando a rodada do Campeonato Francês. Tá certo, meu amigo André? Forte abraço para você e para todos os ouvintes, seguem ligados nesse programa No Mundo da Bola.
Valeu, meu querido Bruno Mendes. Nesse fim de semana tem dois jogos na TV Brasil do Brasileirão Feminino Série A1. Nesse domingo tem Flamengo e 3B da Amazônia, 5:45 da tarde, na segunda-feira. Não tem jogo nesse sábado, não?
Jogo do feminino? Não, a rodada começa...
No domingo?
Começa realmente...
Pra gente a transmissão é domingo.
É, começa... Não, mas a rodada começa no sábado. Tem Entendi. Jogo Palmeiras e Grêmio, abrem a rodada às 15h. É o único jogo que tem no sábado. Depois vem os jogos domingo. Na verdade, o nosso jogo de segunda também foi um jogo adiado, que seria no sábado. Foi adiado pra segunda-feira, que Internacional Esporte fecha a rodada lá na segunda-feira, junto com América e... Bahia, América Mineiro e Bahia. Então, essa terceira rodada, né, tem um jogo muito interessante, que é São Paulo e Cruzeiro, que acontece no domingo. As duas equipes estão ali na parte de cima da tabela, né, no G4. Para mim, são fortes favoritos ali a conquistar o título, né? E talvez o Cruzeiro possa ser um postulante a quebrar essa hegemonia paulista, né? Ali no G4 a gente vê o Corinthians, o São Paulo, a Ferroviária, que são os fortes candidatos, e o Cruzeiro chegando bem ali também. Então é um bom jogo para acompanhar, além dos jogos que vamos transmitir na TV Brasil, que teremos o Flamengo, o Instituto 3B, Internacional Esporte. Nenhuma dessas equipes ainda venceu na competição. O Flamengo buscando a primeira vitória dentro de casa contra o Lanterna 3B da Amazônia, precisando vencer para poder dar a melhoradinha, né? Porque tá... Bem ruim também aí no feminino.
6:23.
O melhor da rodada.
Não podia ser diferente. O Corinthians é campeão paulista, Rodrigo Ricardo.
Salve, fã do No Mundo da Bola. Diante de quase 50 mil fiéis, o Corinthians voltou a ser campeão após 6 anos de jejum. O triunfo veio dentro da sua arena, após um empate sem gols com o Palmeiras, já que no primeiro jogo da final, o Timão venceu por 1-0 com um gol de Yuri Alberto. Mas a história do campeonato poderia ter sido diferente se Hugo Souza não defendesse o pênalti cobrado por Rafael Veiga. Com a defesa, o goleiro Hugo sai como um dos heróis da conquista corintiana.
Todo mundo sabe, não preciso falar, mas... Na temporada passada o Yuri teve, sei lá, quantas propostas para poder ir embora. E quis ficar para ser campeão com o Corinthians. O Galo teve uma proposta milionária, todo mundo sabe. Decidiu ficar para ser campeão com o Corinthians. O Memphis é um cara que, toda a carreira que tem, convenceu ele de ficar para ser campeão com o Corinthians. Então eu só queria fazer isso acontecer, fazer isso valer a pena.
foi o 31º título do Timão, que é o maior campeão do estado de São Paulo. O Corinthians ainda quebrou a sequência de títulos do Palmeiras, que tentava o 4º campeonato consecutivo. O técnico Abel Ferreira, expulso durante a partida por excesso de reclamação, analisou o revés do Verdão.
Mas parabéns ao Corinthians, nós fizemos o que pensámos, sobretudo na segunda parte. Na primeira parte, como disse, achei que não fomos muito criativos. E dar os parabéns ao Corinthians, nada mais, vamos continuar. Perdemos uma final, mas para ir a perder é preciso cá estar. E cada um valoriza as coisas do jeito que quiser. Eu sei muito bem onde é que estou, o clube que estou, o país que estou. Dar os parabéns ao Corinthians e seguimos para a próxima.
Corinthians e Palmeiras agora voltam as atenções para o Campeonato Brasileiro. O Timão estreia neste domingo em Salvador, onde enfrenta o Bahia, na Arena Fonte Nova. Já o Verdão recebe o Botafogo, o atual campeão do Brasileiro, na Arena Allianz Parque. Jogo que a Rádio Nacional vai transmitir a partir das 15h30 da tarde deste domingo. Valeu, um abraço, tchau.
Valeu, meu querido Rodrigo Ricardo. Rapidamente, Lu, ficou em boas mãos esse título aí pro Corinthians no Paulistão?
Ficou, foi merecido. O jogo de ontem, né, foi aquela coisa, né, final assim não se joga muito, se ganha, né?
É isso,
e o Corinthians fez lá o dever dele e o Hugo brilhando mais uma vez, né, merecido.
Merecidíssimo. Bom, e a gente fecha o programa homenageando o Corinthians com lances decisivos, né, o pênalti defendido pelo Hugo Souza e os instantes finais da decisão que a Nacional transmitiu ontem com André Luiz Mendes. No Mundo da Bola volta na próxima segunda-feira às 6. Um abraço, galera.
O Gol Nacional.
André Luiz Mendes.
E agora penalidade máxima a favor do Palmeiras. Pra mim, indiscutível. O Félix Torres chegou forte demais no jogador Roque. Botou no chão. É pênalti pro Palmeiras. Estão pedindo cartão pra ele, Bruno Mendes.
André, tô com você. Sem dúvida, dessa vez o Vitor Roque, o jogador pegou no pé de apoio. Tanto que não tem nem muito jogador do Corinthians enchendo o saco ali do Matheus Delgado Candançan. Félix Torres deitou no chão. Isso, o Arnaldo César Coelho sempre falou isso. Zagueiro que deita no chão, meu amigo, é um perigo. Agora, pode ter sido fora da área. Agora, é uma jogada ajustada para VAR. Para mim, pênalti, tá, Andrezão?
Vamos lá, Rafael Veiga. E tem Hugo Souza que pega pênalti, que é uma barbaridade. Atenção, torcedor do Verdão em todo o Brasil. Aumente o volume no rádio comigo. Pode mudar a trajetória da decisão. Rafael Veiga, preparado para o pênalti. Lá vai ele para a bola. Pé canhoto! Hugo Souza! Hugo Souza, gigante debaixo dos paus, defende! Perde o pênalti, Rafael Veiga! Desperdiça a melhor chance do jogo até agora com 28! Hugo Souza pode ser o herói da decisão! Já acabou, parceiro! Bota o hino do Corinthians aí! Parabéns à fiel corintiana! 7 anos depois, o grito preso na garganta é solto em todo o Brasil! Corinthians campeão paulista de 2025!
Salve o Corinthians! O campeão dos campeões.
A festa é corintiana em todo o Brasil. Parabéns a você, torcedor do Corinthians. Todo o time do Corinthians foi abraçar o Hugo Souza, que pegou o pênalti do Rafael Veiga, que ele bateu e foi lá no cantinho buscar. É festa do Itaquerão. Hoje a noite será pequena para o torcedor do Corinthians em todo o Brasil. Corinthians campeão paulista em cima do seu maior rival, dentro de um derby, num jogo conturbado, pegado.